Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estamos iniciando mais um podcast, tá ok? Aqui quem fala com vocês é Daniel Almeida e hoje o assunto vamos falar sobre clareza de objetivo. Pessoal, quando o assunto é clareza de objetivo, não é simplesmente eu vou traçar um objetivo, não. Eu vou simplesmente, além de ter clareza daquilo que eu quero, eu vou escrever aquilo que eu quero, né, em uma cartolina, ou até mesmo assim no bloco de nota, onde possa ficar exposto tanto no meu smartphone quanto também no meu notebook, ou nos meus desktop, nos meus aparelhos em si. Mas é algo que eu vou visualizar todos os dias, todos os dias, todos os dias. E uma das coisas que podem sim influenciar a sua pessoa obter resultados permanentes é você estar ligado, conectado com os seus objetivos, com os seus objetivos de vida. Então, quando eu me refiro a ter clareza de objetivos, não é simplesmente eu vou traçar um objetivo e pronto, e acabou, só aquilo, não. Não, é seguir todo esse cenário de preparação para que você possa estar literalmente conectado com aquilo que você quer para a sua vida. É isso que vai trazer, é isso que vai influenciar os devidos resultados para dentro da sua companhia, se você é empresário, até mesmo para a sua vida em si. Você que é um profissional liberal, você que é empreendedor, você que é vendedor, você que é funcionário, enfim, você que é professor, para todas as classes mesmo. Então, assim, para começo de conversa, além de seguir isso aqui que eu acabei de falar para vocês, sobre não somente vou traçar, mas sim eu vou estabelecer determinadas conexões e vou ter clareza daquilo que eu vou fazer, é simplesmente você olhar para dentro de si hoje, se possível, vá na frente do espelho, se conecte com a sua própria pessoa e descubra o que, que você realmente quer para a sua vida, o que, que faz o seu coração arder. Você está nessa empresa é por causa do dinheiro, é por causa que você tem amor pelo aquilo que faz, é porque aquilo te motiva a levantar todas as manhãs com gás, com energia para poder fazer o seu melhor. Então, quando você descobre isso, quando você descobre as coisas que arde o seu coração, as coisas que impulsionam você a agir, os seus resultados vão ser diferenciados, vão ser inovadores. Até porque pessoas que se comportam assim, pessoas que se posicionam dessa forma, elas tendem a obter mais resultados, elas tendem a se tornar uma pessoa melhor em sua jornada. E uma das atividades mais simples que eu falei dentro desse quadro que eu estou aqui explicando para vocês, não fugindo do contexto, foi justamente a questão dos primeiros pontos, dos primeiros passos. É você simplesmente colocar esse seu objetivo exposto em todos os lugares que você mais passa tempo. É claro que lugares pessoal, onde só você venha ter acesso, você e seu cônjuge, enfim, sua família, para que você possa olhar para isso. E no momento que você estiver nessa escala de traçar um objetivo, é você estar ali conectado inteiramente com aquilo que você vai estar fazendo. É você estar conectado, cara, isso aqui realmente é porque eu gosto do salário, isso aqui, o que está me impulsionando a fazer essa faculdade é porque eu estou de olho no salário lá na frente, ou é porque eu estou literalmente ligado com as coisas que eu irei fazer no decorrer da jornada desta minha profissão? Será que lá na frente eu não vou me arrepender de ter feito essa faculdade, de ter feito esse curso, de ter lido este livro, de ter pego essas informações? Vale a pena você fazer essa autoanálise. Sabe por quê, gente? Porque existe uma série de pessoas que fazem diversas faculdades, têm um currículo rico, rico mesmo, mas não se decide, não sai do lugar, não cresce, não evolui. E a resposta está simplesmente nisso. Essas pessoas, elas não têm em si clareza daquilo que elas querem para a vida delas. Então, quando você decide ter clareza, você tem que passar por tudo isso que eu acabei de explicar para você. É ficar, se conectar inteiramente com os seus objetivos. E eu estou repetindo para que você memorize isso, para que vocês entendam que isso é importante para a sua caminhada, que é importante para o seu desenvolvimento. Ah, chega, meu amigo, chega, minha amiga, chega, dê um basta nisso. Dê um basta, você não pode viver assim, você não pode estar passando por isso, você não pode dar 10 passos para frente e 20 para trás, não, em hipótese alguma. Você precisa continuar crescendo, você precisa continuar
evoluindo. E para você evoluir de uma forma contínua, de uma forma permanente, é você entender claramente qual é a clareza dos seus objetivos e definir com clareza. Não só falar, ah, eu vou traçar um objetivo para a minha vida. Não, meu amigo. É ter clareza daquilo que você quer para a sua vida. É clareza daquilo que você almeja para o seu futuro. Os seus familiares. Eu quero que você pense agora. Os seus familiares. O que vai ser deles amanhã depois? Como é que seus pais vão te olhar? Como sua mãe e sua esposa vão te olhar daqui a 3 anos, daqui a 4 anos? Será que você vai trazer recurso para a família? Será que você vai trazer orgulho para sua esposa? Será que sua esposa vai ter orgulho de olhar para você e falar, ó, meu esposo é isso, meu esposo é profissional nessa área, ele sai todos os dias com um brilho nos olhos, ele tem amor pelo aquilo que faz, o salário dele é consequência, e só pelo fato dele amar aquilo que ele faz, hoje, todo o salário que ele ganha, ele simplesmente consegue administrar, consegue fazer investimentos e ainda consegue dar suporte, não somente para minha casa, mas sim para os familiares dele e os meus também. Imagina o quanto isso é importante, meu amigo. Imagina o quanto isso é fundamental para a sua caminhada. Então analise bem, ter clareza, defina com clareza, pare de dar murro, o famoso ditado, pare de dar murro em ponta de faca. Para, gente, para, sabe por quê? Porque vai chegar um momento da sua vida, sabe aquele rapaziada que gosta de soltar pipa? É a pipa falar disso? Eles vão ali desbicando, não é isso que fala? Eles vão dá linha, e a pipa vai sumindo no ar. Aí daqui a pouco a linha chega no limite. Aí daqui a pouco a pipa já não consegue mais passar daquele ponto estabelecido. E ali fica pesado aquilo ali. E o garoto, e agora? Como é que faz? Porque a linha acabou. Que vai chegar um momento da sua vida que vai dar um limite, que você não vai aguentar mais, que você não vai, e o vento possa ser que durante aquela pipa, o vento bata muito forte naquela pipa, e a pipa quebra porque não aguentou. Chega um momento que a gente não aguenta a nossa vida em si, somos seres humanos, pessoal, e chega um momento que a ansiedade, o estresse, isso vai atraindo, sabe por quê? Porque todos os momentos que você se frustra pelo fato de você, nada dá certo para mim, nossa, eu tracei esse curso, já me arrependi, eu abri essa empresa, já me arrependi, eu fechei a parceria, eu já me arrependi, eu dei um conselho, eu me arrependi, eu falei isso aqui, eu me arrependi, mas por quê? Por falta de clareza daquilo que você quer para sua vida. Então decida de uma vez por todas mudar a sua vida, simplesmente traçando os seus objetivos de uma forma clara e colocando eles na sua frente, exposto, para que você veja esses seus objetivos todos os dias, e entenda de uma vez por todas que todas as vezes que você decide ligar o piloto automático e não se importar com os seus objetivos, você vai atrair estresse, ansiedade, angústia, improdutividade, insatisfação interna, você vai atrair uma série de pontos negativos para a sua vida que vão te atrapalhar você e vai trazer sérios problemas para a sua saúde. Então, para evitar todo esse dano interno para dentro, para evitar esse dano interno relacionado à sua vida em si, tanto pessoal quanto profissional, comece agora, comece hoje a traçar o seu objetivo com clareza, clareza. O porquê que eu quero isso? O porquê que isso arde meu coração? Porque é quando eu falo em público, nossa, mano, sobe aquela energia, aquela coisa, eu amo ver uma pessoa feliz com o conteúdo que eu compartilhei. Então, no caso, você ama fazer conteúdo? Amo fazer conteúdo. E quanto é que você pensa em ganhar nisso? Cara, o dinheiro só é consequência, o meu foco é naquilo que eu vou produzir para transformar a vida das pessoas, para transformar o quadro delas. Então, quando você começa a ter essa noção, você começa a traçar seus objetivos desta forma, quando os vendavais, quando os tsunamis, quando os problemas da vida vêm ao seu encontro, você vai ter estrutura emocional, você vai ter estrutura cognitiva, você vai ter estrutura profissional e até mesmo pessoal para aguentar firme, para segurar a barra, para saber que faz parte da jornada, faz parte da vida que você escolheu, faz parte dos seus objetivos, faz parte daquilo que você traçou para a sua vida. E você vai ter estrutura para aguentar, porque você traçou com muita clareza aquilo que você queria para a sua vida. E não, você não vai nem passar pela sua mente, cara, eu me arrependo. Você pode pensar em desistir. Você pode pensar em desistir como eu já pensei, como muitos já pensaram. Mas o que vai fazer você permanecer são os seus motivos, são as pessoas que que você ama, são as pessoas que estão ao seu lado te dando apoio, são as pessoas que você sabe que dependem de você para terem sucesso. E nesse momento, meu amigo, você vai criar força, você vai criar estrutura, porque você foi honesto consigo mesmo, você traçou seus objetivos com clareza. Agora, se arrepender, jamais. Você pode pensar em desistir. Se arrepender é quando você não tem clareza. Desistir é quando apresenta dificuldade. Então, tamo junto, vamos que vamos, porque nosso interesse aqui é fazer com que você tenha sucesso e tenha resultados permanentes para a sua vida. E não deixe de compartilhar esse podcast para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas próximas de vocês. Quem sabe eles estão precisando também dessas informações. E com essas informações, você compartilhando com os mesmos, é bem provável que vamos mudar o mundo. Valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é Daniel Almeida, sou escritor, palestrante, treinador. É um prazer imenso poder compartilhar, né, o meu conhecimento com vocês por intermédio desse podcast. Então espero que vocês escutem, espero que vocês absorvam cada informação que eu irei compartilhar aqui, certo? E pessoal, não repare o fundo, tá bom? Eu tô aqui próximo ao meu apartamento, é próximo ao centro, então querendo ou não, é o tempo todo carro passando, né? Enfim, trânsito, aquela coisa. Mas será um áudio, será um podcast bem dinâmico, né? Então já vai se preparando aí, tá bom? Gente, o episódio é Desenvolvimento Pessoal 1.0, certo? E o que ocorre é o seguinte: eu quero compartilhar com vocês algumas informações relacionadas à questão da desenvoltura pessoal do ser humano em si. E um dos fatores primordiais que podem sim mover, né, que podem se ajudar o ser humano a se tornar uma pessoa melhor, é a autoavaliação. No momento que você procura se autoavaliar diariamente, você começa a notar as coisas que estão dando certo e as coisas que não estão dando certo na sua vida. Até porque, não sei se você conhece pessoas assim, mas eu conheço e eu já fui uma dessas pessoas. Que é justamente aquela questão de já estar ali no buraco, já está passando por enormes problemas financeiros, enormes problemas pessoais, e aquelas pessoas ainda continuam, né? Eu continuava ainda cavando o buraco, eu ainda continuava me endividando na parte financeira, eu continuava ainda fazendo empréstimos, enfim, e eu acabava me sufocando, eu acabava passando por um processo muito assim delicado em termos de saúde, porque eu atacava ansiedade, eu ficava angustiado, triste, parece que nada dava certo para mim, até porque eu não percebia que eu realmente estava cavando o buraco, que eu estava cada vez mais me afundando com aquilo. Eu tapava um buraco, fechava outro, abria outro e tapava, e ficava aquela coisa, sabe? Principalmente na área financeira, foi um dos problemas que eu mais sofri. E também na área pessoal em si, na parte de dentro de um relacionamento familiar, né? Que é justamente quando a sua área financeira não está indo bem, sua parte relacional com a sua companheira, ou até mesmo com seus filhos em si, também não vai bem, gente. Até porque as dificuldades, os problemas, eles vão se infiltrar, eles vão se instalar dentro da sua casa. Então aquilo é um clima, aquilo fica, sabe, a rotina fica extremamente martirizadora. Então chegou um certo momento na minha vida que eu falei, cara, e agora? O que eu vou ter que fazer para poder mudar esse cenário da minha vida? Então eu comecei a ler livros, comecei a buscar informações, né? Eu comecei a encontrar tempo para fazer isso, né? Para poder buscar as devidas informações para me desenvolver. E vocês não têm ideia o que aconteceu, pessoal. Gente, eu consegui, né? Eu tive um grande insight, eu estava lendo um livro, né? Eu posso até frisar o nome do livro aqui, que eu super recomendo para vocês, tá? Que é o livro de O Monge que Vendeu a Sua Ferrari, certo? E eu lendo aquele livro, eu tive alguns insights poderosos sobre o quadro mental, sobre o meu quadro mental e até mesmo sobre a vida que eu estava levando. Então naquele momento eu pensei, cara, eu preciso mudar. E lá ele explica sobre as reflexões que você deve fazer. E eu comecei a refletir e comecei a aplicar cada coisa no papel, cada pensamento que passava sobre a minha mente. E aí eu enxerguei e falei, cara, eu tô acabando com a minha vida, acabando com o meu relacionamento por causa disso. Então fui e fiz as pequenas anotações, me autoavaliei, o que foi que eu fiz de errado, o que eu devo fazer para consertar e o que eu vou fazer de agora para frente. Repito, façam isso, essa atividade eu. O que eu fiz de errado, né, que atrapalhou a minha vida financeira, o que eu fiz de errado que atrapalhou os meus relacionamentos, o meu relacionamento com a minha esposa, com a minha família, o que eu fiz de errado e o que isso me causou, né, e o que eu devo fazer para sanar isso da minha vida. Então esses três pontos foram cruciais para a minha vida, essa autoavaliação, tanto pessoal como também profissional. E gente, passou-se o tempo, eu pude perceber que ao longo do tempo, eu pude perceber o quanto é importante você parar 10 a 20 minutos do seu tempo para refletir, né, sobre as suas decisões, refletir o que você tem feito, refletir o que isso está causando para a sua vida, quais são os efeitos, são efeitos positivos ou negativos, né, e você percebe para onde você está guiando a sua vida. Você é o único exclusivo diretor do filme da sua vida. Então você não pode deixar os problemas, as situações, por mais que é inadmissível a questão dos problemas, até porque todo mundo tem problemas. Mas, gente, no momento que eu parei e analisei que quem estava guiando a minha vida era o piloto automático do problema, da dificuldade, daquela coisa toda, eu justamente fiz esses parâmetros aqui desses três pilares que falei para vocês e comecei a fazer coisas novas, comecei a aplicar coisas novas dentro do meu relacionamento, comecei a aplicar na minha parte financeira, comecei a aplicar em ambas áreas da minha vida, e os resultados foram surpreendentes, e é por isso que eu afirmo para vocês, tá bom? Que vocês parem 10 minutos ou 20, se possível 30 minutos do seu tempo, gente, para poder se autoavaliar e verifique quem é que está sendo o diretor da sua vida, verifique quem é que está sendo o real guia da sua vida para o sucesso. Tá? Então quando vocês fizerem isso, vocês vão perceber que os seus resultados serão diferentes, que os seus resultados vão ser diferentes, e, né, e que as suas, e que até a questão da sua satisfação pessoal será totalmente assim, inovadora. Até porque é algo que você não fez ainda, é claro, se você não tem por si conhecimento dessas dicas, é algo que você não fez ainda e que você iniciou e começou a fazer. E você pode ter total certeza que quando você olhar para si mesmo, você vai falar, cara, eu estou mudado, eu transformei. Olha só, eu com essas três simples ferramentas, com essas três simples dicas, eu consegui mudar o cenário da minha vida. Porque o nosso interesse aqui é fazer com que você tenha resultados e resultados permanentes. Se você gostou desse podcast, não deixe de compartilhar com seus amigos. Compartilhe com todos os seus amigos, irmãos, parentes. Todos, porque talvez essa mesma dificuldade que você tem hoje, possivelmente possa ser que seu amigo também tenha e que seus parentes também tenham. Então vamos ajudar a mudar o mundo, vamos ajudar a mudar as pessoas, começando por você, por mim e por você. Sucesso a todos e até o próximo episódio. Será que para você as coisas realmente têm de ser mais difíceis? Como é que você está enxergando a vida em si? Você enxerga a vida com um ar de dificuldades? Nossa, eu nasci para sofrer. Dificuldade, 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 dificuldade. Ou você enxerga a vida com um ar de possibilidades? Olha, eu nasci para poder criar. Eu nasci para inovar. Eu nasci para modificar. Eu nasci para moldar. Eu nasci para inspirar. Eu nasci para liderar. Como é que você enxerga a vida hoje? Ultimamente a sua vida anda tão corrida que você não parou ainda para fazer essa autoanálise. Mas entenda, os grandes resultados, eles estão justamente no momento que você consegue enxergar esses grandes resultados, quando você para e analisa para onde é que você está guiando a sua vida. Quem está sendo o diretor do filme da sua vida? Decida isso de uma vez por todas, a fazer essa autoanálise. Eu fiz uma publicação, tem uns dois dias, nas minhas redes sociais, e estou fazendo aqui agora novamente, estou dando essa ênfase na questão da avaliação diária. É importante. Como é que você está enxergando a vida em si? E vou dar dois exemplos claros. O primeiro é o fator defensivo, você enxergar a vida com dificuldade. É você enxergar a vida e tudo para mim tem que ser mais difícil. E você ativa isso e você pode ter certeza que tudo você vai enxergar com mais dificuldade. A sua mente vai dar um jeito de criar situações para você enxergar as coisas com mais dificuldade. Esse é o primeiro ponto, é o ponto A. E existe o ponto B, que é você enxergar a vida com um ar de possibilidades. Foi o segundo exemplo que eu dei aqui para você, de inovar, crescer, desenvolver. Ó, ali é uma oportunidade para mim crescer. Nossa, eu recebi uma proposta e eu tenho certeza, depois de ter avaliado, depois de ter verificado todo o meu estado atual e para o estado que eu vou passar depois que eu entrar nessa empresa, nossa, eu vou explodir, eu vou crescer demais. Então isso é enxergar a vida com mais, com ar de possibilidades. Enxergar oportunidade de crescimento nas coisas. E quando você fizer isso, quando você começar a praticar isso, pode ter certeza que os seus resultados serão diferentes.
Mas vale lembrar que é necessário fazer uma autoavaliação primeiro, verificar para onde você está guiando a sua vida, quem está sendo o diretor do filme da sua vida. Depois de ter definido isso e analisando e ter analisado qual o quadro que você se encontra hoje, você vai passar a fazer essas duas comparações. Como é que eu estou enxergando a vida hoje? Dificuldade ou possibilidades? Ah, eu estou no meio termo. Eu vou passar a enxergar as coisas agora com possibilidade. Então, o jeito certo é o jeito de crescer, é o jeito de desenvolver. Porque quando você para e reclama e fala que as coisas estão sempre mais difíceis para você, é como areia movediça. Você só vai descer para baixo, descer, e vai chegar um dia que você vai ficar parado, não vai ter nem mais movimento, vai ficar aqui, a areia vai chegar aqui, e você não vai nem conseguir falar mais de tanta dificuldade, de tanta reclamação. Então, decida mudar, decida de uma vez por todas viver uma vida diferente, enxergar a possibilidade em tudo. A vida não precisa ser tão difícil. Para de dificultar as coisas, tá bom? E olha só, se você está gostando dos nossos conteúdos, das nossas informações, se inscreva no canal, convide o seu amigo para conhecer as nossas informações. Talvez existem pessoas lá fora que precisam ouvir isso aqui que você está ouvindo, tá bom? E além de se inscrever, ative o sininho para o YouTube te avisar todas as vezes que nós fizermos postagens aqui no canal. Valeu e tamo junto. Tchau, tchau. Quais são as vozes que estão no controle da sua vida? É a voz do medo? A voz da ansiedade? A voz de uma experiência passada que até hoje ela fica ali na sua mente o tempo todo te martirizando? Quais são as vozes que estão controlando o seu presente, meu amigo? Quando você parar e analisar e refletir sobre quais são as vozes que estão no controle da sua vida, automaticamente você vai conseguir identificar quais são as crenças limitantes que estão atrapalhando você evoluir, você crescer. A razão dessa mensagem que estou aqui passando para vocês não é para motivar vocês, mas é para vocês caírem em estado de reflexão, para que vocês entendam que quais são as vozes que estão controlando a sua vida. Se caso é você mesmo, se caso você acredita que é você que está no controle, que todas as decisões que você está tomando está literalmente dando certo, parabéns. Mas se não, se existe ainda alguma voz que está atrapalhando você crescer, que está dizendo que você não pode, que você não consegue, que você é pequeno, que você não merece, que você é isso, que você é aquilo, que você nasceu para sofrer, que a vida não vem para dar certo para você, está na hora de você repetir inúmeras vezes essas três palavras. Eu posso, eu quero e eu mereço. Eu posso, eu quero e eu mereço. Porque eu acredito em você. E você, acredita em você? Valeu!
Eu decidi revelar algo muito importante para vocês. Eu decidi falar a verdade para vocês. Eu decidi falar algo que muitos se isentam a falar. Eu decidi simplesmente dizer para você o porquê que muitas pessoas se afastam de você. O porquê que seus relacionamentos não duram. O porquê que as coisas parecem serem mais difíceis para você. O porquê que parece que as coisas não tendem a progredir, não tendem a evoluir. Parece que tudo que você faz é simplesmente 10 passos à frente e 500 passos para trás. Eu vou te explicar claramente sobre um gatilho muito importante, que é o gatilho da escassez. Eu quero dizer que tudo aquilo que é escasso, as pessoas valorizam mais. Sabe por que o seu relacionamento não está tendo muita durabilidade? Porque você simplesmente está em cima demais. Você está o tempo todo envolvido, seja num relacionamento de amigo, seja num relacionamento, seja ele namoro, seja ele casamento, seja o que for. Aprenda a fazer falta, aprenda a fazer com que as pessoas valorizem cada minuto da sua vida. E entenda que tudo aquilo que é escasso, as pessoas valorizam mais. Sabe aquele amigo que você quer passar muito tempo com ele, pelo fato da amizade dele ser tão benéfica para você? Aprenda a fazer falta, aprenda a usufruir dos pequenos momentos e deixar para depois aquele gostinho de quero mais. Aprenda a fazer falta, aprenda a usar esse gatilho. Gatilho da escassez. Imagina você saindo agora da sua casa, certo? E nisso você destrancou o portão, depois fez aquele mesmo procedimento e trancou. E depois ergueu-se a sua cabeça, ficou com a postura ereta e saiu, né, de encontro aos seus compromissos. E aí, no meio do caminho, uma pessoa simplesmente para você, uma pessoa que você nunca viu, muito bem vestida e tal, e pergunta a você o seguinte: ei amigo, ei amiga, você quer casar comigo? Vamos casar? Vamos casar hoje? Vamos dar um jeito de casar hoje? Vamos casar? Eu já dou um jeito aqui, eu agendo tudo muito rápido, a gente consegue fazer um casamento lindo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, enfim, eu vou fazer inúmeras coisas para ti. Eu vou aplicar inúmeros planejamentos, inúmeros feitos dentro do nosso relacionamento para a gente ser uma pessoa extremamente feliz. Você ia casar com essa pessoa? É claro que não, você seria louco de casar com essa pessoa, sendo que você nunca viu essa pessoa na vida? É evidente que não, sabe por quê?
porque você não flui o nexo, não tem relacionamento com essa pessoa, você não conhece essa pessoa, você nunca nem viu essa pessoa. Aí agora ela vem, se apresenta como uma pessoa intelectual, é muito bem vestida, apresentando propostas inegáveis. É justamente isso que acontece hoje no mundo das vendas. Você não estabelece um relacionamento duradouro com o seu cliente, você não exerce uma conexão de rapport, você não descobre, você não procura primeiro descobrir quais são as necessidades do seu futuro cliente e ainda quer conseguir boas repercussões em vendas. É justamente isso que acontece. Ninguém vai comprar o seu produto, sabe por quê? Porque as pessoas costumam negociar com quem elas conhecem, com quem elas se adaptam, com quem fala a mesma língua. Essa é a grande realidade. Então desenvolva relacionamento com o seu cliente, estabeleça novos vínculos que os seus resultados serão imperdíveis, tá ok? Tamo junto, peguei essa pequena reflexão para fazer com que vocês pensem, para fazer com que vocês realmente obtenham resultados. Olá, tudo bem? Experimente ouvir mais e falar menos. Sabe por que os seus relacionamentos não são duradouros? Porque você, infelizmente, só você fala. Aprenda a ouvir. Aprenda a fazer perguntas abertas que geram respostas assertivas diante da situação que você vai estar vivendo naquele determinado momento. Então construa relacionamento onde as pessoas tenham prazer de conversar contigo, prazer de sentar contigo e desenvolver, né, uma comunicação. Mas para isso é necessário você ouvir mais e falar menos. Isso vai desenvolver uma influência muito grande e as pessoas, elas vão querer estar próxima de você, porque se tem uma influência, se tem um gatilho que influencia as pessoas, é quando você dá oportunidade para elas justamente falar de si mesmo. Então dê essa oportunidade, influencie as pessoas de um jeito positivo e faça elas se sentirem melhor cada vez mais. Valeu!
Fala pessoal, tudo ótimo com vocês? Aqui é Daniel Almeida, estamos iniciando mais um podcast. Pessoal, estou muito entusiasmado e eu quero compartilhar com vocês uma experiência incrível, mas antes de compartilhar, eu quero logo deixar um alerta. Pessoal, como eu sempre digo, né, nos podcasts, eu moro próximo, praticamente eu estou dentro do centro, então o tempo todo passa moto, carro, pessoal conversando, então um barulho, entende? Então mesmo assim, a gente ainda grava os nossos podcasts, a gente ainda, né, não dá desculpa, a gente sempre está aqui dando o nosso melhor para poder ajudá-lo, certo? E o que ocorre é o seguinte: que experiência é essa, Daniel? Gente, eu lembro muito bem disso, como se fosse hoje. Eu trabalhei em uma organização onde eu fui funcionário e eu comecei a trabalhar com um segmento que eu desconhecia. Até porque era algo novo, então não tinha tanta experiência para poder exercer naquela determinada função. E nisso eu não conhecia nenhum produto e estava me adaptando ainda à área do qual, né, a função do qual foi me dada. E o que ocorre é bem simples, gente. Logo quando eu decidi, né, eu comecei a estudar, eu comecei a buscar sobre o produto, eu passei por uma pressão muito grande, porque o meu superior estava o tempo todo ali querendo resultado em cima de mim, bora. E aquela pressão, aquela coisa, e eu ficava pensando o seguinte, velho, e agora? O que é que eu tenho que fazer? E agora? O que é que eu vou fazer? E agora? O que é que eu vou fazer? Agora? O que é que eu vou fazer? E aí, gente, eu comecei a buscar estratégia, eu comecei a buscar alternativas dentro nas redes sociais, eu comecei a ler os catálogos, eu comecei a fazer de tudo, eu comecei a buscar todas as alternativas necessárias para mim poder promover resultado e permanecer no trabalho, até porque eu encarava isso como uma necessidade superior, né, para minha vida, até porque eu estava passando por um momento muito crítico financeiramente falando, então aquilo ali era uma suposta segurança para mim, então não poderia perder, em momento algum ou hipótese alguma, eu deveria passar um pensamento de perca de trabalho na minha vida naquela época. Então assim, eu busquei, fiz de tudo, desenhei mapa para facilitar, comecei a estudar o produto, e pressão, e o patrão em cima, e o patrão era daqueles patrões, sabe, que o tempo todo ali questionando, ah, por que não tá fazendo isso, por que não tá fazendo aquilo, ele nem parou para poder analisar que eu era um novo funcionário dentro da empresa. Então, gente, o que ocorre é o seguinte, qual a moral da história? No segundo mês, eu já estava vendendo mais do que os outros vendedores. E o que ocorre é o seguinte, Daniel, o que fez você realmente alcançar, né, esse alto nível dentro da organização? O que fez você se desenvolver dessa forma, Daniel? Explica pra gente, eu vou explicar, pessoal, fique tranquilos. Ó, uma das coisas foi justamente a questão da pressão. A pressão, de alguma forma, ela foi útil para a minha vida, mas eu poderia ter desistido. Muitas pessoas desistem no momento de pressão, no momento que as coisas estão acochando, no momento que a dificuldade aperta, no momento que você, cara, eu não tenho conta de... A conta de água tá atrasada, de luz, aluguel, tá tudo. Vixe, agora que eu vou fazer? A pessoa desiste. A pessoa começa, a pessoa endoida, a pessoa não abre espaço para a mente. Nossa, o meu patrão, eu não tô promovendo resultados, eu não tô gerando resultado para dentro da empresa, eu não tô fazendo as coisas certas, e agora? E aí você fica focado no problema, e aí o que ocorre é que a solução foge das suas mãos. É, o que ocorre é que você esquece de focar naquilo que pode gerar resultado e você foca naquilo que não gera resultado, que é justamente focar em chorar. Ah, nada dá certo para mim, então tá tudo à ouvida, oh sol, tá tudo difícil para mim. Gente, isso nem passava pela minha mente. Eu simplesmente olhava para aquilo tudo que eu estava vivendo e eu lembrava que eu tinha motivos sérios para estar ali e eu sabia que eu não queria aquilo para minha vida, mas eu precisava passar um espaço de tempo ali e eu precisava construir o meu nome dentro daquela organização, mesmo sabendo que seria difícil, mesmo sabendo que seria complicado, mesmo sabendo que seria sob pressão. E depois de um segundo mês, eu consegui ter êxito porque eu foquei naquilo que realmente gerava resultado para mim, que era justamente buscar alternativas. Eu tampei os meus ouvidos contra as críticas não construtivas e foquei nas críticas construtivas, extraí do meu superior, né, as informações mais úteis para o meu desenvolvimento, né, eu extraí e consegui, dentro desse quadro, constituir, né, um resultado muito rápido, porque dentro de 2 meses é muito rápido. E é claro, eu tive que ter foco, eu tive que ter disciplina e tive que ter paciência. Agora, se você me perguntar, Daniel, quantas ligações você fez para poder fechar a primeira venda? Gente, foi mais de 50 ligações feitas para poder fechar minha primeira venda. E eu te digo, agora você faz 10 ligações e as pessoas dizem não e você não quer, e você já desiste achando que as coisas estão sendo contra você, que o mundo está contra você, que as pessoas não estão querendo fornecer nada para você. Gente, entenda de uma vez por todas. Você que está me ouvindo agora, você que deseja ter resultado, isso serve para todas as áreas da sua vida. Eu tive que impor foco, eu tive que impor disciplina e tive que ter paciência. E eu olhei para o não como um fator, tipo... eu olhei, não, eu já tenho. Eu vou ligar para esse meu cliente aqui sabendo que não, eu já tenho. Mas eu vou conquistar o sim dele. E vou conquistar usando ferramentas, estratégias cruciais para poder elevar, né, os meus resultados. Fazer com que eu tenha resultados coesos diante de determinada situação. E naquele momento foi justamente isso que elevou o meu crescimento. Foi justamente isso que fez eu justamente... obter um resultado coeso, um resultado consistente dentro da organização. E eu te pergunto, a pergunta é direcionada para você. Quantas das vezes, quantos projetos você deixou para trás pelo simples fato de você ter sido pressionado, pelo simples fato de você ter passado pelo momento de pressão? Gente, é na pressão, é no momento da dificuldade que você consegue identificar quem é você. É no momento do problema que eu consigo identificar rapidamente quem é as pessoas e até mesmo quem sou eu. É no momento ali que está tudo dando errado, parece que tudo está no contra, tudo está difícil, tudo está muito fechado, as coisas parece que não se abrem, as coisas parece que estão... Tudo. É nesse momento que eu identifico se você realmente vai ser vencedor ou não. Se você vai focar no problema ou na solução. Foi justamente isso que eu fiz. Eu foquei na solução. E é claro que se eu for exemplificar aqui sobre foco, determinação, disciplina, paciência... Se eu for exemplificar isso aqui para você, o áudio vai ficar extremamente grande. Mas eu tenho um e-book onde eu falo claramente sobre o foco, determinação e disciplina. E eu explico também no outro e-book, que é a alta performance em vendas, claramente sobre as rotinas que um verdadeiro vencedor deve ter para poder alcançar a sua alta performance. E dentro de 2 meses, eu consegui mudar o quadro financeiro das vendas dentro de uma organização. Imagina você, eu não conhecia o produto e estava me especializando ainda na área de vendas. E mesmo assim, eu dei o meu melhor, sabe por quê? O foco, a determinação, a disciplina, a paciência, a sede por resultado gritou muito mais alto. Enquanto os meus colegas de trabalho estavam mexendo no celular, estava eu lendo. Enquanto os meus colegas estavam jogando conversa fora no balcão, estava eu fazendo ligações, recebendo não. E eles olhavam para mim com olhar assim, cara, tipo, cara, o que você está fazendo? Você não tá entendendo, você tá fazendo isso aqui pra ele, velho. Ele nem tá aqui, ele tá viajando agora. O que é que você tá caçando agora na frente desse? Aproveita esse momento de folga que você tá tendo, vem aqui conversar com a gente. Sabe o que eu dizia pra ele? Sabe o que eu falava pra eles? Eu simplesmente afirmava, amigo, pra mim é a mesma coisa dele estar aqui. Sabe por quê? Porque a maior guerra, a maior luta que existe não é contra mim, não é eu contra ele, é justamente eu contra mim mesmo. Eu contra os meus padrões mentais. E se eu flexibilizar aqui agora, dessa forma que você está me falando, eu vou flexibilizar no dia que ele estiver. Eu vou flexibilizar dentro do meu relacionamento. Eu vou flexibilizar em todos os aspectos da minha vida, porque da mesma forma que você se comporta em uma área da vida, você se comporta em outras áreas também da vida. Então eu decidi literalmente me envolver. Se envolva, não interessa se você é funcionário, se você está começando agora, se você já é empreendedor, se você é empresário, se você está sentindo dificuldade. Irmão, conclua aquilo que você iniciou. Continue focado, continue é literalmente envolvido com as atividades que você decidiu fazer para a sua vida. E entenda de uma vez por todas, vocês acham que eu queria ficar ali na empresa? Não, eu estava justamente, claro, aprender uma nova habilidade, uma nova competência, realmente de extrema importância, mas o meu foco ali era justamente levantar uma grana e conseguir sanar os meus débitos e, consequentemente, olha que incrível isso, e, consequentemente, começar os meus pequenos investimentos. Mas sempre de cabeça erguida, respeitando a hierarquia da empresa e justamente com os meus projetos, com os meus planos, tudo muito bem arquitetado, sem precisar prejudicar a empresa e nem mesmo eu. Tudo isso para um bem maior, para uma satisfação pessoal e profissional. E eu afirmo para vocês, gente, se você quer se tornar um vencedor, se você quer se tornar um alguém assim em destaque na organização que vocês venham trabalhar ou em um projeto que vocês venham exercer na vida de vocês, tomem decisões e entendam que é necessário ter paciência, pois os resultados coesos, eles podem vir com o tempo. E é no momento de pressão que você se desenvolve, é no momento da dor, no momento da dificuldade que você se torna uma pessoa diferenciada. E aí, vai ficar de braços cruzados, vai ficar chorando ou vai pra cima? Ou vai lutar? Ou vai dar o seu melhor? Então, meu amigo, você nasceu para fazer a diferença, você nasceu para ser ícone de sucesso e de inspiração para muitas pessoas. Então não abaixa a cabeça, que agora não é a hora. Vamos que vamos. E este podcast, ele está sendo útil para você, né? Está sendo viável para o seu dia a dia. Você está escutando ele, tanto no pendrive, aí no seu carro, até mesmo no momento que você está fazendo as suas faxinas dentro de casa com sua esposa, seja o que for, ou até mesmo almoçando, fazendo suas refeições, escutando a minha voz, ouvindo e sentindo aqui essas emoções e se inspirando naquilo que eu estou compartilhando. Então, entenda, é necessário também fazer com que outras pessoas passem por essa mesma experiência que você está passando. Mas para isso, é necessário que você compartilhe esse nosso podcast para os seus amigos, parentes, irmãos, vizinhos, compartilhem para que eles fiquem por dentro e sinta essa mesma emoção que você está sentindo agora, justamente pelo fato, porque o nosso intuito aqui é fazer com que você tenha resultados e resultados permanentes. Um forte abraço e até o próximo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Daniel e estamos iniciando mais um podcast. Sejam super bem-vindos. Confesso que eu estou muito entusiasmado. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido. Eu não tenho dúvida que cada informação que estamos compartilhando aqui tem sido útil para a sua desenvoltura pessoal e profissional. Isso para mim não tem preço, e sim um grande valor. Então, é um aviso que eu sempre passo pro pessoal. Eu sempre gravo os meus podcasts aqui no meu apartamento, então fica próxima à sacada e aqui é centro e o tempo todo passa carro, né? O tempo todo é trânsito, buzina, carro de som, então não fique chateado comigo se caso aparecer algum barulhinho de fundo, tá ok? Mas sabe que eu vou dar o meu melhor para poder te incentivar, te ajudar, justamente fazer com que você obtenha a sua vida dos sonhos, fazer com que vocês obtenham resultados e resultados permanentes. Bom, hoje vamos falar sobre os obstáculos da vida e como superá-los. Gente, vou contar uma breve história que realmente aconteceu comigo. Imagina só, eu trabalhei um bom tempo em uma das indústrias de marketing de relacionamento. Eu consegui, né, constituir dentro dessa empresa excelentes relacionamentos, consegui efetivar vários inúmeros cadastros, formar inúmeros líderes. e conseguir também fazer com que esses líderes desfrutassem de grandes conquistas. E quando eu via isso, quando eu enxergava isso de perto, eu enxergava a alegria desses líderes e até mesmo os novos que estavam se formando, seguindo a duplicação que ensinávamos ali por intermédio do sistema, aquilo para mim enchia o meu coração de muita alegria, de muita satisfação. Então isso para mim, nossa, era um efeito muito positivo internamente falando, entende, gente? Então o que ocorre é o seguinte, chegou um determinado ponto, né, dentro dessa indústria que eu comecei a obter algumas conquistas, E essas conquistas, elas foram de acordo com aquilo que eu vinha trabalhando, eu vinha me esforçando, dedicando. E saibam, gente, saibam de uma vez por todas, que tudo aquilo que você faz hoje, e é claro, se você planta e você rega, você pode ter certeza que você vai colher. E eu comecei a colher, né, os pequenos frutos da caminhada do marketing de relacionamento. E aí, pessoal, o que ocorre é que as coisas não foram 100% perfeitas para mim. Eu acredito que não foram nem 70% perfeitas. Afinal, eu não estava esperando perfeição, mas eu estava esperando simplesmente uma qualidade de vida que eu tanto sonhei. E o que ocorre é que nessa escala de tempo, eu comprei uma motocicleta para mim poder transitar, até porque eu fazia o marketing de relacionamento de carona com os meus online, com as pessoas que trabalhavam na minha equipe. E olha para você ver, pessoal, eu pregando para as pessoas a mudança de vida, para outras pessoas que tinham carro, outras pessoas que tinham moto, e eu não tinha nada. Então as pessoas entravam na nossa rede, no nosso segmento de negócio, porque elas olhavam para a gente e elas sentiam a energia, elas sentiam o gozo, elas sentiam aquela crença, né, faltando sair pelos olhos, que ia dar certo, que ia sim dar certo. E aquelas pessoas, elas tomavam a decisão, e nisso eu, Daniel, principalmente, eu pegava carona com essas pessoas para poder fazer, né, as apresentações, para poder fazer as demonstrações, ensinar as pessoas a fazer os passo a passo do marketing de relacionamento. Isso para mim era o máximo. Mas todas as vezes que eu chegava em casa, eu ficava pensando, cara, até quando vai ser assim? Aí depois eu tive a oportunidade, comprei uma motocicleta. E nisso, pessoal, comprei uma motocicleta muito top, muito desejada. E o que ocorre é que essa motocicleta que eu comprei foi justamente uma realização de um sonho que eu tinha desde muito tempo, muitos anos atrás. E aí quando eu comprei, eu fiquei muito feliz, compartilhei com os amigos, compartilhei em testemunho. Falei abertamente em público. Isso pra mim foi uma satisfação imensurável, né? Isso pra mim foi tipo uma conquista. Sabe aquela conquista que faz seus olhos brilharem, faz você até não dormir direito à noite? Foi isso. Porém, pessoal, pela ironia e os pontos negativos que a vida, querendo ou não, tem, que são os obstáculos da vida, eu simplesmente, né, numa noite de sábado pra domingo, eu fui fazer um trabalho numa região, é claro, com essa moto. Na verdade, desculpa, eu fui fazer um trabalho na região de carona com os amigos e deixei a moto em casa, né? Aí quando eu voltei, eu ainda peguei a moto, fui transitar e tal na cidade e tudo mais, fazer algumas outras visitas e depois eu voltei pra casa. Aí numa certa noite, né, um indivíduo entrou na minha casa e levou a minha moto, levou o meu sonho ali. E o que ocorre é que naquele dia, hoje eu posso falar abertamente pra vocês com muita tranquilidade, mas se fosse alguns anos atrás, eu falava isso aqui pra vocês chorando, porque eu sei muito bem o que, que eu tive que fazer pra poder construir aquela moto, conquistar aquela conquista. Eu sei muito bem o que me custou pra poder conseguir comprar aquela moto. E foi um desafio muito grande pra mim, foi terrível mesmo. E eu tive que aceitar aquilo. Eu tive que aceitar porque era uma situação muito delicada, não tinha como saber quem foi, aquela coisa toda. E o que eu quero dizer pra vocês a respeito disso? Vocês teriam desistido ou vocês teriam continuado? Vocês teriam parado aí no meio da caminhada, levaram minha moto, mas aí... eu vou parar com isso aqui, eu lutei tanto pra comprar, R$11.500 a moto e agora levou. E foi numa escala de tempo, pessoal, de 27 dias de uso, uma moto zerada, zero quilômetro, pensa aí. Então foi um desafio muito grande pra mim. E aí passado o tempo, ao longo do tempo, fui trabalhando, passou assim, foi o quê? Cerca de 2 meses. Aí minha esposa vira pra mim, hoje que é minha mulher, hoje que é a pessoa que eu tenho como motivo, né, minha inspiração, a pessoa que eu tenho como um modelo para minha vida, um modelo ideal, né, ou seja, uma mulher sábia que tem me ajudado bastante em todos os aspectos da minha vida, por isso que eu friso o nome dela aqui, que é Ana Lúcia. E o que ocorre é que, gente, quando menos espera, ela vira para mim e fala, Dan, eu estou grávida. Gente, para quem tem responsabilidade e sabe muito bem sobre o seu estado atual financeiramente falando, você sabe que essa, muitas das vezes essa afirmativa pode trazer alegria ou pode trazer uma enorme preocupação. Já para mim foi o seguinte, para mim trouxe muita alegria e também muita preocupação. Mas muita preocupação mesmo, porque eu tinha acabado de ser, tinha levado um bem, né? Que se caso ela tivesse, eu não tinha reserva. Então se caso ela, por exemplo, ela estivesse numa situação como essa, igual eu tô grávida, e aí eu tivesse que esse bem em mãos, poderia facilitar minha correria, meu trabalho dia a dia, mas só que eu tava a pé novamente. E aí você imagina o meu desespero. Mas mesmo assim, gente, eu continuei. Eu falei, gente, eu mesmo falei isso pra mim, eu não vou encarar isso como um obstáculo na minha vida. Como muitos encaram isso como obstáculo, encaram um filho como um ponto negativo em suas jornadas. Mas eu não encarei isso como um ponto negativo, eu encarei isso como uma lição, como algo que eu posso superar, como algo que é um desafio para minha vida. E entenda, aquilo que não te desafia, não te faz crescer. Anote isso, porque isso vai fazer sentido para sua jornada. Aquilo que não te desafia, não te faz crescer. E sendo assim, eu continuei. Eu falei, não, amor, é isso mesmo, vamos trabalhar, vamos continuar focado, que a gente vai conseguir obter o nosso determinado progresso. Continuamos, e aí recebemos apoio dos amigos, né? Pessoas assim que deram muito apoio pra gente, principalmente do departamento relacionado ao marketing de relacionamento. Então foi um desafio muito grande pra mim, até porque eu não tinha nada. Quando eu estava com minha mulher, a gente estava lá em casa mesmo, na casa dos meus pais, e eu falei, gente, e agora o que é que eu vou fazer? Mas mesmo assim, gente, quem quer dar um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa. Eu comecei a me virar, eu comecei a colocar o tempo todo com caneta e papel em mãos e planejando. Daqui a pouco eu colocava em prática e dava certo, e planejando em prática e dava certo. E a gente começou, eu comecei a construir a minha vida. E daqui a pouco minha mulher deu 7, 8, 9 meses. Daqui a pouco minha mulher, ela tem um nenenzinho, um jovenzinho, né, uma criancinha. O nome dele ia se chama Miguel Almeida. E não se espante, você que está me ouvindo agora, mas o meu filho, ele não resistiu ao parto. Foi muito doído, foi terrível, porque assim, foram orientações médicas o tempo todo, a gente sempre passando ali de forma correta, mas ele não resistiu ao parto. Ou seja, ele só teve 9 dias de vida aqui nesta terra. E eu falo isso com vocês, eu me emociono, sabe por quê? Porque naquele momento eu tive tudo pra falar bem assim, a vida não é pra mim. Porque, gente, eu tô aqui resumindo pra você a minha história, porque vocês não sabem do detalhe da história. Mas eu tô mostrando pra vocês os obstáculos que eu enfrentei, que me fez me tornar essa pessoa que eu sou hoje. E aquilo foi me machucando, a dor era tão grande que eu não sentia fome, não tinha mais lágrima para chorar, os meus olhos já andavam fundos, mas quando eu saía na rua as pessoas olhavam para mim e elas falavam, e aí Dan, como é que você tá, irmão? Tá assim, assado, mas eu estou acima do ótimo, porque eu estou vivo. E pessoal, aquilo ali ativava meu estado fisiológico e fazia eu entender que realmente eu estava ótimo, que eu precisava ir à luta, que era normal aquilo, que era consequência de atos e tudo mais, e eu ia continuando, e eu continuava. E pessoal, foi difícil pra mim, porque quando eu saí daquele hospital, eu que recebi a notícia do meu filho, e minha esposa estava em casa esperando. Quem sabe, quem já teve filho sabe muito bem que as visitas, principalmente em público, que as visitas elas são separadas. Por exemplo, tinha uma hora que era eu, né? Por exemplo, se caso minha esposa estivesse lá dentro, show de bola, deu meu horário de visita, eu entrava. Mas caso contrário, eu teria que ficar lá fora aguardando, né, a minha vez. Então eu fui primeiro, ela estava em casa descansando, coitada. Daqui a pouco eu voltei novamente para casa, depois, com a notícia ruim, e olhei para ela sentadinha ali naquela mesa, com a mãe dela, com a minha sogra, que eu amo de paixão. E quando eu olhei para elas, eu prometi que eu ia ser forte, eu prometi que eu ia ter resistência, eu prometi que eu ia conseguir chegar e dar uma notícia assim, do qual ia levantar, ao invés de deixar ela muito caída, eu ia conseguir fazer com que ela entendesse que aquilo era para o meu filho não sofrer, para o nosso filho não passar por um desastre e tudo mais, gente.
Porque eu já, nossa, quantas das vezes apresentando projeto, apresentando plano de situações delicadas, pessoas assim não querendo nem saber e a gente conseguir congestionar a situação. Então eu pensei, vai ser assim com meu filho também. Mas não, gente, quando eu olhei pra ela, eu olhei pra pessoa que escolheu viver comigo. Quando eu olhei pra minha sogra, eu olhei pra minha sogra com um olhar que essa foi a geradora dessa minha mulher que está na minha frente. E aquilo mexeu gravemente com os meus sentimentos e eu comecei a chorar. Ali ela já entendeu que nosso filho tinha partido. E foi um desafio muito grande pra mim. Foi um desafio muito grande pra mim, muito grande mesmo. Eu me isentei de muitas coisas, eu me ausentei de muitas coisas, eu me desvinculei de alguns projetos, eu tive assim, um momento assim, de muita dor na minha vida, muita dor mesmo. E aí, gente, passou-se uma semana e a gente ali lutando, a gente buscando ali, galgando os nossos caminhos, né? Isto é, que por trás dessa história eu já tinha desvinculado também do marketing de relacionamento. E tudo ali, tudo envolvido, crise, aquela coisa toda, crise financeira através da minha, pela minha percepção de, ao dinheiro, até porque eu não estava tão minha mentalidade não estava tão padronizada, justamente com a mentalidade de pessoas que sabem realmente o que queria naquele presente momento, até porque a frustração, decepção, tristeza, angústia tinha tomado conta do meu interior. E gente, por incrível que pareça, passou-se uma, duas semanas, daqui a pouco meu pai me liga, Dan, sua avó, que seria a mãe do meu pai, né? Tá com câncer. E pelo que eu vi aqui, pelo que eles me informaram, o câncer é gravíssimo. E aí meu pai começou a chorar. Eu olhei, gente, eu olhei pro céu e falei, Deus, é pra mim passar por tudo isso mesmo? O que o Senhor tá preparando pra mim? Não quero aqui, pessoal, entrar em quadros de religioso, mas foi o que eu fiz naquele momento. Eu clamei pelo meu ser superior. Naquele momento, gente, a lágrima que me desceu dos meus olhos foram tão quente, tão quente, tão quente, que eu limpei na hora que eu não aguentava. Olha que dor, olha o tamanho dessa... Olha que sofrimento. E olhar pra tudo aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Quando eu entrei no... Aí eu falei, não, pai, eu vou dar uma passada aí. E meu pai tava no mesmo hospital do qual eu fui atendido também minha esposa, relacionada ao meu filho. E quando eu cheguei no hospital, eu olhei pro rosto, a face do meu pai, gente. Você que tá me ouvindo agora, você deve sentir aí o que eu estou sentindo, o que eu senti, ou até mesmo o que eu já senti com relação a essa situação. É você ver um familiar seu chorando por uma perca. É algo, tipo assim, uma dor que você, parece que aquela dor tá passando pra você, porque é sangue, faz parte da família. E pessoal, naquele momento, a minha lágrima, quando eu olhei pro meu pai, e ele olhou pra mim, ele me abraçou, gente, e quando ele chorou, eu chorei igual um bebê com ele. O pessoal que tava à nossa volta, o pessoal, o enfermeiro, o pessoal que tava atendendo, sabia da nossa história, o pessoal já sabia que eu tinha perdido um filho recente, e o pessoal começou a chorar também. E, gente, você não tem noção o quanto foi sofrido isso pra mim. Você não tem noção o quanto isso foi martirizador. E eu poderia, nesse momento, dizer que a vida não é pra mim. Dizer que, poxa, Deus, você esqueceu de mim. Eu poderia, nossa, será que eu fui rotulado? Eu nasci pra sofrer nessa terra. Abracei meu pai, falei palavras de incentivo pra ele. E falei que minha avó ia sair dessa, mas não, ela não resistiu. Passou-se uns dias, ela morreu, ela faleceu. E naquele momento, um consolando o outro, um ajudando o outro. E aí continuamos a nossa vida. Agora eu te pergunto o seguinte, hoje, a estrutura emocional, a estrutura fisiológica, a estrutura psicológica que eu e minha esposa, minha família desenvolveu, gente, é simplesmente extraordinária. Simplesmente extraordinária, porque hoje não é qualquer coisa que abala o nosso interior. Hoje não é qualquer coisa que deixa a gente sem fome, que deixa a gente sem dormir. Não, não é qualquer coisa. Então tudo isso serviu para estruturar, para ensinar, lição de vida. Faz parte do processo da vida em si. Mas eu poderia agora falar para vocês que estão me ouvindo que a vida não é para mim. Eu poderia ter desistido de tudo.
Mas mesmo assim eu estou aqui gravando áudio incentivando você. Você que está me ouvindo agora, se eu conseguir me livrar de toda essa situação e estar aqui agora te inspirando e mostrando para você que você é capaz, vocês também conseguem. Não desista dos seus sonhos, continue lutando, continue trabalhando firme, continue focado naquilo que vocês tanto desejam. Lembre-se que o fruto maior é sua família, são pessoas que são do seu sangue, pessoas que dão a vida por você. Porque se eu pudesse dar o meu melhor para tirar meu filho daquela ali, daquela situação, eu daria. Assim também são seus pais, são pessoas que te amam. E tem gente que te ama agora que estão torcendo pelo seu sucesso. Então continue lutando, continue trabalhando. Pega essa minha história, essa pequena história de vida e transforme de como inspiração para a sua vida. E não desista jamais dos teus sonhos. E entenda que os obstáculos fazem parte do processo. E que você está simplesmente vivenciando uma vida do qual é passageira. Por isso, eu quero que você viva intensamente. Aproveite cada momento da sua vida. Ame mais, perdoe mais. E entenda que tudo aqui que você constituir, você vai justamente um dia usufruir do mesmo. Desde que você plante coisas boas, desde que você fale coisas boas, desde que você impulsione justamente a exercer boas ações diariamente. Eu desejo para vocês sucesso, desejo para vocês sucesso permanente e que vocês compartilhem esse nosso podcast. Quem sabe essa história de vida pode motivar outras pessoas que estão caídas, outras pessoas que estão oprimidas, passando por situações difíceis e não sabem o que deve fazer. Tá bom? Então tamo junto, pessoal. Muito obrigado pela atenção e valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estamos iniciando mais um podcast e posso afirmar que eu estou muito entusiasmado, tá? E assim, é como eu sempre digo pra vocês, eu gravo aqui os meus podcasts no apartamento e aqui fica próximo à sacada e o centro, né? Você sabe como é que é. Então o tempo todo passando carro, trânsito, enfim. Então vai ser um podcast bem dinâmico mesmo, tá bom? Mas mesmo assim vai dar pra contribuir, né, com as informações justamente direcionando para vocês aí que estão nos acompanhando, tá ok? Perfeito. Hoje vamos falar sobre os efeitos colaterais que a vida nos traz por intermédio dos problemas. Muitas das vezes carregamos inúmeros empecilhos, inúmeras experiências, inúmeras situações que geraram dentro de nós, né, pontos negativos, geraram sentimentos de bloqueio para a nossa desenvoltura em si, da nossa vida pessoal e profissional. E o que ocorre é que muitas das vezes as pessoas não sabem o que deve ser feito para poder sanar essa situação, sanar esse parâmetro negativo que foi desenvolvido, justamente pelo fato dos efeitos colaterais dos problemas que nós mesmos causamos por intermédio das nossas ações. Então, querendo ou não, a vida, ela já não é mais uma vida... A sua vida, quando está passando por isso, ela já não é mais aquela vida que vale a pena ser vivida. Ela já é aquela vida meio que robótica, aquela vida meio que... quem está ganhando a minha vida? Ah, é o piloto automático. Né? Ou seja, você toma as decisões porque tem que realmente tomar, você faz as coisas porque tem que realmente fazer. Nada tem ânimo, nada gera ânimo para você, nada gera alegria, nada gera assim, sabe, aquele sentimento de, pô, eu estou fazendo isso aqui porque isso aqui vai me gerar isso, vai me gerar aquilo, eu vou poder, digamos assim, fazer uma aplicação financeira, eu vou poder ajudar tal pessoa, eu vou poder contribuir dentro do meu relacionamento, eu vou poder contribuir para minha família, eu vou poder contribuir para os meus amigos. Enfim, nada disso está sendo gerado para você, justamente pelo simples fato de vocês terem aumentado essa questão do foco relacionado aos efeitos colaterais que a vida, que os problemas da vida causou, né, em si para você. Mas agora eu vou te ajudar a você sanar isso, eu vou ajudar você libertar-se agora dessa questão, desses pensamentos, dessas crenças limitantes, né? Desses efeitos colaterais que estão impedindo você crescer, estão impedindo você avançar, estão impedindo você dar o próximo passo, né? O primeiro passo da mudança, né? Que está impedindo você agir. Ou seja, você está travado, nada dá certo, absolutamente nada. Até o mais simples para você, que até então era simples, se torna difícil.
Muito difícil mesmo de ser resolvido, tá ok? Então pense comigo, você deve já ouvir vários áudios meus, vários podcasts aqui, certo? Então provavelmente você já deve ter tido aí vários insights, ok? Mas esse aqui é um podcast, é um áudio diferenciado, tá ok, pessoal? Esse episódio é um episódio onde eu trato de vários fatores da vida, enfim, mentalidade e tudo mais. E dentro desse episódio, este meu áudio que eu estou gravando aqui agora pode ser um dos mais impactantes que vocês já ouviram aqui, tá ok? Então foque, preste bastante atenção e anote todas as informações que forem de proveito para vocês, tá bom? Então perfeito. Gente, de primeiro momento mesmo, eu quero que vocês coloquem a mão na consciência de vocês e analise o que foi que fez você chegar nesse ponto que você se encontra hoje. Se você estiver em um ponto de realização, se estiver vivendo um momento de muito, digamos, glamour, você estiver vivendo um momento de muita realização, parabéns, continue comemorando, porque você vai ser tomado por dopamina, né, e por realizações, enfim. Agora, se você não estiver num momento de realização, num momento de crescimento, porque o ser humano não existe estabilidade, não existe estabilidade para a saúde, não existe estabilidade financeira. Ou você em si, ou você está crescendo, ou você está diminuindo, você está caindo. A sua saúde, ela está ficando benévola ou ela está ficando malévola? Procure, de um jeito ou de outro, entender essa situação. Então, quero que você pense de uma vez por todas o que te levou, para essa situação que você se encontra hoje. Esse problema que você está enfrentando hoje. Ah, eu estou endividado. O que te levou a fazer dívida? Ah, eu estou passando por uma situação crítica no relacionamento com a minha esposa. O que te levou a essa situação crítica no relacionamento? Ah, eu estou com um problema na faculdade. O que causou? Quem foi? Quem foi o responsável por isso? Será que você não está se posicionando como vítima? Será que não foi você o causador de tudo isso e você está caçando culpados externos? Sendo que a única coisa que você precisa fazer é assumir os seus erros e deixar muito bem claro para você que quem errou, quem falhou, quem teve o ponto de partida negativo foi você. E você precisa consertar aquilo que você fez o mais rápido possível. Então pensa comigo agora, o que foi que você fez ou que aconteceu em si que gerou essa situação que você está vivendo agora? O primeiro ponto de mudança é você entender de onde foi que esse problema iniciou. O segundo ponto de mudança é você colocar a mão na consciência e começar a pensar o que você vai fazer agora para poder livrar-se dessa situação. O que você vai fazer agora para poder sanar esse problema? Esse problema, ele pode ser resolvido em quanto tempo? Por exemplo, eu tô com um problema aqui, Daniel, que, nossa, velho, o cara tá lá do outro lado da cidade, eu preciso sentar com ele, marcar uma reunião, conversar. Então esse problema pode ser marcado para quando? Quando é que você vai agendar para resolver essa situação o mais rápido possível? Sabe por quê, pessoal? Todas as vezes que você adia resolver qualquer tipo de pendência, fica uma voz oculta dentro da sua mente dizendo assim, ó, cara, você não resolve, você é um procrastinador, você não consegue, você só anda para trás, você não evolui, olha aí você deixando as coisas para trás, você não tem jeito para você, né? Aquilo que as pessoas falam de você é verdade mesmo, você não avança, você não serve para nada. E você até resiste naquele momento. Naquele primeiro momento você até resiste. Mas vai chegar um momento que você vai estar naquele estado de fraqueza. Naquele estado de que sua dopamina não vai ser o suficiente. Né? Você vai estar aquele tempo ali meio que caído. E se você não buscar recursos internos para poder te ajudar, você não vai conseguir sair dessa. Então por esse motivo, você precisa agora mesmo que você está me ouvindo aí, você precisa acessar suas faculdades mentais e procurar de um jeito ou de outro resolver todas as suas pendências que estão em aberto, meu amigo. Todas as suas pendências. Ou seja, você marcou um compromisso, assuma aquele compromisso. Então, por esse motivo, no momento que você exerce esse segundo passo de colocar a mão na consciência e saber o que você deve fazer agora para sanar esse problema, para sanar essas dificuldades e colocar em prática tudo aquilo que deve ser feito. E, consequentemente, você vai sentir um ar de tranquilidade, um ar de produtividade, de proatividade. As coisas para vocês vão ser muito mais diferentes, vão ser muito mais agradáveis. você vai ter uma força descomunal para poder agir diante dos seus objetivos de vida. E falando em objetivo, eu tenho um podcast, um áudio aqui dentro desse episódio, que eu falo claramente sobre clareza de objetivo. Se você ainda não viu, corre lá e escute esse áudio, porque vale muito a pena. Esse episódio aqui nós só estamos começando, tem muitos áudios ainda para serem gravados, tá ok? Então assim, já que vocês entenderam que vocês precisam analisar o que foi que você fez, e agora o segundo passo é justamente entender o que deve ser feito para sanar. E o terceiro, Daniel, o que é, Daniel? Qual o terceiro passo para me poder, o mais rápido possível, me livrar desses efeitos, experiências negativas, colaterais, para mim poder me sentir bem? Gente, é se auto-perdoar, é você se perdoar, é saber que a cobrança que você está gerando dentro de você pode gerar uma insatisfação e até doenças fisiológicas, doenças internas, ansiedade, estresse e muitos outros fatores que podem atrapalhar a sua jornada. Então você tem que se perdoar mais, saber que você errou por ausência de informação. Talvez você errou até por saber que estava errado, mas foi errando com um pensamento positivo. A PNL afirma isso, que todas as decisões que tomamos pode ser uma melhor da pior. Ou seja, pode ser uma das melhores, ou se não uma das piores. Todas as decisões, ela tem um ponto positivo. Ela tem algum tipo de ponto positivo. Então, por esse motivo, eu afirmo para você, se perdoe mais. Se perdoe. Procure fazer diferente a partir de agora. Você já identificou, você já se arrependeu, você já sabe agora o que deve fazer. Afirme para sua mente, olha só, eu me perdoo, fale isso mais 3 vezes para você. Se você viu que você não sentiu ainda como deveria sentir, repita isso várias vezes ao dormir e até mesmo ao acordar, ao iniciar o seu dia, porque você vai sentir uma energia diferenciada, você vai sentir que você está no caminho certo. Reconhecer sobre o seu próprio erro, isso é uma grande sabedoria. Isso é um dos grandes jargões que pode te levar ao sucesso. Quando você reconhece que você falhou, você está dizendo para si mesmo, eu sou ser humano. Quando você reconhece que você errou, você está dizendo para si mesmo, cara, eu sou formado de uma matéria humana que não é perfeita. Então eu estou sujeito a falhar. Então todos os meus acertos que eu já tive na minha vida foi consequência de algum tipo de decisão. E todos os meus erros foi por consequência de algum tipo de decisões também. Então, a partir de hoje, eu vou procurar melhorar as minhas escolhas. Então, quando você decide fazer isso, meu amigo, você decide aplicar esse terceiro passo na sua vida com muita prontidão, assim como você aplicou os dois primeiros, as coisas vão ser diferentes para você. Você vai perceber, ao longo da jornada, que além de perdoar a você, você vai ter a capacidade emocional, a capacidade pessoal e profissional de perdoar as outras pessoas. Vocês sabiam que existem pessoas que não conseguem perdoar outras pessoas que fizeram uma brincadeirinha de mau gosto, um amigo ou uma amiga, e aquela pessoa ficou inimigo daquela pessoa por causa de uma brincadeirinha, de um probleminha, de um dinheirinho que pegou emprestado, enfim, de coisas que não têm assim tamanho valor comparando a amizade. Então, por esse motivo, essas pessoas estão sofrendo internamente e não sabem. Porque as experiências internas, elas ficam registradas no inconsciente. Então, você não consegue sentir diariamente. De vez em quando, você sente um impacto de uma situação, um impacto de uma experiência. Quando eles esperam, você recebe uma proposta de negócio, aí naquele momento você se empolga, mas depois você volta pro seu quadro real, aí sua mente tá ali falando de jeito pra você, ó. A segunda voz, você quebrou a cara nisso, você sofreu, você passou por isso, você endividou, você... Enfim, só te jogando pra baixo, te limitando, enquanto o seu ser racional, enquanto você, o eu projetista em si, tá ali pensando, cara, mas isso pode dar certo, eu tô mais maduro, eu tô mais capacitado, eu tenho mais sabedoria, eu tenho mentores, né? Eu tenho pessoas que podem me acompanhar nesse processo. Então tudo isso, pessoal, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse podcast pode inteiramente mudar o quadro da sua vida. Desde que vocês entendam que os efeitos colaterais, ele existe e sempre vai existir. Entenda? Sempre vai existir. Mas o que eu não concordo é você deixar os efeitos colaterais passados estar tomando conta da sua vida até hoje. Efeitos que você já errou, já falhou e ainda continuam sendo frisados ainda no presente. Ou seja, eu aceito você ter novos erros, erros que estão sendo descobertos agora. Agora, o que eu não aceito é você ter erros antigos, erros que você já errou, seus amigos erraram, e você ainda continua ainda frisando nisso. Então decida de uma vez por todas sanar isso da sua vida e viver uma vida extraordinária, viver uma vida acima da média. Mas para isso é necessário você colocar em prática tudo isso aqui que eu estou compartilhando com vocês, tá ok? E aqui finalizamos mais um podcast e eu espero que você se envolva literalmente com os nossos conteúdos. Compartilhe o nosso podcast em si, o nosso canal de podcast, para fazer com que as pessoas se envolvam, para fazer com que a gente alcance o máximo de pessoas. E quem sabe, por intermédio da sua vida e da minha vida, outras vidas venham a ser totalmente transformadas. Isso para mim não tem preço, mas sim um grande valor. Sucesso e tamo junto! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que maravilha estar aqui novamente, compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que a gente vem aprendendo constantemente, até porque este canal carrega uma responsabilidade muito grande, né, que é justamente a direção do desenvolvimento contínuo, a fome pelo crescimento, pela constância de busca, né, relacionada ao crescimento pessoal e profissional. E vou ditar aqui para vocês, vou frisar algumas áreas da vida em si, que é necessário você realmente estabelecer foco para você conseguir atingir a tão sonhada vida dos sonhos. É evidente que existem pessoas que, infelizmente, não vão conseguir seguir este método, até porque elas carregam uma certeza absoluta que elas não precisam mudar. Elas carregam dentro delas que elas já estão no estado, né, de crescimento máximo, que elas não precisam mais evoluir. Entenda, existem essa classe de pessoas, mas também existem outras classes de pessoas, que é aquelas pessoas que não se contentam com pouco, é outras pessoas que não se contentam com aquilo que já sabem, e sim, eles entendem que é necessário buscar mais informações, eles entendem que é necessário avançar, obter crescimento e se tornar uma pessoa melhor dia após dia. Isso serve para dentro do seu relacionamento familiar com a sua esposa e seus filhos, e até mesmo no seu ciclo de amizade, aquele amigo seu que convida você para ir comer um lanche integral, seja o que for, ou até aquele amigo que sai contigo durante as atividades físicas, faz uma corridinha contigo, ou até mesmo pratica algum esporte dentro da academia em si. Então tudo isso é válido para aquilo que eu vou justamente compartilhar agora com vocês. Vocês estão prontos? Porque eu estou. E eu quero que vocês nesse momento não se esqueçam disso, é muito importante, pessoal. É uma prática que eu tenho desde quando eu comecei a buscar conhecimento e até hoje, né, isso está estagnado, na verdade está estabelecido dentro de mim. Né? É a questão do todas as vezes que eu vou assistir algum vídeo ou até mesmo algo que vai me chamar muita atenção, eu pego uma caneta e um papel para me escrever todas as informações, porque senão eu acabo esquecendo. É normal. E um teste básico aqui que você vai esquecer se você não anotar, tente lembrar qual foi a última refeição que você fez há 3 semanas atrás, meio-dia. Percebe que não teve compra? Percebe que você ficou meio que travado? É justamente isso que vai acontecer, né, de agora pra frente, se vocês realmente não anotar essas informações, tá ok? Então vamos direto ao ponto? Perfeito. O primeiro ponto importante para você conseguir se autoestabelecer, se autorrealizar, trazer para você aquela certeza interna que você realmente está produzindo, que você está crescendo e você está fornecendo as energias corretas para o seu corpo, é justamente a saúde física. É você praticar esportes, pessoal. Isso é de extrema importância. Gente, vocês não têm noção. Todas as vezes que vocês praticam algum tipo de atividade física, se não me falha a memória, você libera um tipo de até esqueci o nome, se não falha a memória, é dopamina, né, que fornece energia para o nosso corpo e ativa os mecanismos energéticos que vai fazer de você, né, uma pessoa mais, digamos assim, mais autêntica, uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa mais ativa em si. E além de liberar essas pequenas quantidades de dopamina, isso serve também para a questão da satisfação pessoal. É você olhar no espelho e saber que você tá de acordo com aquilo que você quer. Você tomar uma meta, olha, eu quero ficar com a minha barriga X, eu quero medir aqui o meu nível de gordura, eu quero chegar ao nível X, 0.4 e tal, aquela coisa toda. Você buscar essa alta performance dentro da sua saúde. É você fazer uma bateria de exames, separar, particionar se for possível. Tá? Por exemplo, eu vou fazer
um check-up em 3 em 3 meses ou em 5 em 5 meses. Você vai estabelecendo tudo, você vai cuidar do seu estado. Eu vou, digamos assim, a questão de tratamentos dos meus dentes, eu vou verificar e tal, eu vou estabelecer limpeza e tal. Enfim, eu vou colocar aparelho, eu vou fazer isso. É todo um cenário que você vai estabelecer sobre a sua vida, você vai cuidar de você. Isso é importante, sabe por quê? Porque não adianta você cuidar do bolso financeiro, da sua conta bancária, e esquecer de cuidar daquilo que é mais fundamental. Né? O que adianta chegar no final da vida, você tá rico, porém sem saúde? Imagina a quantidade de pessoas que tem hoje no mundo, que estão bem financeiramente, mas a saúde está lá embaixo, essas pessoas não evoluem, essas pessoas estão cansadas, essas pessoas não conseguem fazer uma caminhada de 500 metros, que já tá, ah, eu tenho que pegar minha limousine, eu tenho que pegar minha BMW, eu tenho que pegar meu carro, eu não aguento mais andar, essas pessoas não compram uma bike para poder praticar esportes. Então, pessoal, siga essas orientações. Se possível for, procure um especialista, um nutricionista, um personal trainer e pergunte a essas pessoas, passem por uma avaliação, mas inicie, porque isso é importante. A atividade física vai fazer você se sentir uma pessoa melhor. Ela vai ativar, quando você ativa, por exemplo, nossa mente responde de acordo às nossas ações fisiológicas. Você está desanimadão, para baixo, experimente fazer movimentos como esse, gritando yes, 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 em frações de um minuto, para você ver se você vai melhorar o seu as suas ações físicas, você vai melhorar o seu ânimo, vai trazer novas energias para você. E depois você imagina você fazer, você aplica esse outro exercício, yes, 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 automaticamente você vai distribuir energias positivas para o seu corpo. São dois exercícios que são passados como ferramentas de coaching e muitos outros que aplicam dentro dos seus departamentos e até mesmo seus usos profissional e pessoal. Então essa é a realidade, o trabalho físico, a saúde física é fundamental. Cuide de si mesmo, cuide de si mesmo, tá bom? A segunda é você analisar os seus padrões mentais. Gente, isso é muito importante. Pessoal, eu queria ter pessoas, né? Na verdade, eu acredito que tudo acontece no tempo certo, beleza? Mas desde que você se posicione, desde que você esteja posicionado para quando esse determinado momento chegar, você realmente enxergar como uma possibilidade de crescimento. Eu queria ter pessoas, eu queria ter assistido um vídeo como este agora, que vocês estão assistindo, há 4 anos atrás da minha vida. Gente, eu teria feito muitas coisas diferentes, eu teria errado menos, eu teria acertado mais, essa é a grande realidade. Então muitas das vezes as pessoas estão errando também na questão dos padrões mentais, elas nem se conhecem. Já dizia Auguste Cury, que ele diz o seguinte, o Auguste Cury ele é um psiquiatra, um cara top, um cara exemplar, um cara que é best-seller, tem vários livros escritos. E ele frisa uma frase que eu gosto muito e carrego ela por onde passo, até mesmo nas minhas palestras, que as pessoas elas viajam para diversos continentes, diversas cidades, mas elas têm a dificuldade de viajar para dentro de si mesmo, conhecer a si mesmo. Então, gente, conhecer a si mesmo é fundamental. Meus padrões mentais, para facilitar esse processo e fazer com que você identifique rápido, tá? Os meus padrões mentais, o que eu penso a respeito da saúde física? Quais são os primeiros pensamentos quando eu penso em fazer participar de uma academia, participar de um grupo de corrida, participar de um grupo de pedal, de bicicleta? Quais são os primeiros pensamentos que vêm sobre a minha mente? Se esses pensamentos vão, você não precisa disso, você não merece, você não vai emagrecer, você não vai ganhar o corpo que você tanto quer, isso se chama crença limitante. Quem foi que estabeleceu isso na sua vida? E para substituir essa crença, você tem que justamente iniciar. Você tem que iniciar acreditando em si mesmo, moldando esses padrões. Penso sobre atividade física. O que atividade física pode fazer na minha vida? Atividade física pode elevar o meu nível de energia. Atividade física pode me trazer uma satisfação pessoal. Atividade física, querendo ou não, ela pode me tornar uma pessoa melhor. Então, atividade física é fundamental e eu vou fazer. E eu vou praticar na minha vida. E determine isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, até isso se tornar um hábito, perfeito? Agora bora falar sobre outro padrão financeiro. Quando você pensa sobre dinheiro, quais são os primeiros pensamentos que vêm na sua mente? Você trabalha somente para pagar contas? Você trabalha simplesmente para pagar dívidas? Ou você está trabalhando para construir uma vida épica? Ou você trabalha justamente para poder usufruir daquilo que você ganha? Quando você pensa sobre dinheiro, você imagina que o rico é um cara egoísta, pessoas ricas são pessoas desonestas, pessoas rudes, pessoas enfim. Quais são os primeiros pensamentos quando você lembra de dinheiro? Quando você lembra de riqueza, abundância, ó, enfim, abundância, dinheiro que abunda, um copo que está cheio, chega a derramar de tão abundante que ele está, de tanta água. O que você pensa sobre dinheiro? Analise bem quais são os seus pensamentos. Talvez esses padrões estão atrapalhando o seu crescimento financeiro, tá ok? Então, se caso você pensa, pô, ó, quando eu ouvi dos meus pais, lá na minha infância, que dinheiro, quem tinha dinheiro era pessoas ricas, e ricos, como dizia meu pai, ricos são pessoas desonestas, egoístas, elas costumam desfazer da gente. Então, pessoal, esse padrão mental foi constituído lá na infância. Eu tenho um vídeo explicativo, totalmente direcionado sobre isso, no nosso curso, onde eu falo sobre foco, determinação e disciplina. Eu falo claramente sobre isso, sobre a questão da substituição de crença. Mas vamos lá. Então pensa comigo, se esse seu padrão mental foi constituído justamente para pensar e imaginar que os ricos não prestam, imagina quando você estiver passando por uma situação delicada, né, onde realmente for necessário a aplicação de dinheiro, por exemplo, problema de saúde, algo do tipo, e digamos que vai ser necessário somente particular. O que você vai fazer? E aí agora? Então você entendeu a importância do dinheiro? Então dinheiro é importante, dinheiro é bom, mas lembre-se, não é tudo, não é tudo. Mas dinheiro é bom, é importante e pode facilitar muitas coisas na sua vida, perfeito? Então eleve seus padrões, modifique as suas crenças e entenda que dinheiro é importante. Aquilo que seus pais dizem para você lá na sua infância foi justamente uma questão de proteção, até porque ele não está tendo essas informações que vocês estão tendo agora, ok? Então vamos que vamos. Terceiro ponto crucial, importante, a busca contínua. Gente, vocês já entenderam que a saúde física em si é importante. Sua saúde mental e os padrões mentais é crucial. Agora vocês vão entender sobre a busca contínua de ferramentas que vai elevar o seu crescimento. E quando eu falo de elevar o seu crescimento, não é aquele crescimento tipo meia boca, não é aquele crescimento, sabe aquele tipo de pessoa, ou funcionário, empreendedor, empresário, que faz as coisas tudo pela metade? Sabe aquelas pessoas que, pô, elas pegam aqui, suponhamos um exemplo bem claro. Eles começam a limpar a loja e limpa pela metade, depois coloca o balde lá, já começa a fazer outra coisa, não tem foco, não tem determinação, não tem disciplina no horário, essas pessoas não conseguem fazer nada com êxito. Marca com a esposa para sair, daqui a pouco chega em casa, uma hora depois a esposa tá lá triste, angustiada na cama, toda maquiada e angustiada com aquela pessoa. Ele marca vários compromissos e não consegue cumprir. Mas por que isso? É a ausência de ferramentas e aconselhamentos como esses aqui que eu estou passando para vocês, tá ok? Então reflita comigo, a busca contínua, assim como é o nome deste nosso canal, Desenvolvimento Contínuo, é importante. E vou frisar aqui algumas ferramentas que podem te ajudar, que podem elevar o seu crescimento. Pessoal, leitura diária. A leitura diária pode fazer de você uma pessoa comunicativa, pode fazer de você uma pessoa mais inteligente e pode fazer de você uma pessoa com mais conhecimento. É evidente que você deve ler aquilo que realmente eleve o seu desenvolvimento. Porque não adianta, por exemplo, você pegar aqui e ler livros que não tem nenhum fundamento para você. A historinha de João e Miguel, exemplo. O que fala João e Miguel? Fala sobre o menininho perdido na mata e tal. É uma diversão, você pode ler em outras ocasiões, mas como você tem pressa para obter resultados, busque algo que vai aumentar sua alta performance. Você que trabalha com vendas, por exemplo, busque algo que vai aumentar sua alta performance nas vendas. Inclusive, nós temos um livro que fala sobre a alta performance nas vendas. Eu ensino ponto a ponto, início, meio e fim de uma venda, como estabelecer relacionamento, enfim, tudo isso relacionado ao crescimento. Então a leitura, ela é crucial para o seu desenvolvimento. Escutar áudios, gente, áudios, e-books ou podcast é fundamental. Daniel, o que é podcast, Daniel? É simplesmente uma plataforma que é alojado ali os áudios dos grandes homens e mulheres de sucesso que gravam, né, histórias, entrevistas e deixam ali justamente para você, eu, nós que estamos crescendo, que estamos desenvolvendo, ir lá escutar a história desses caras e se inspirar no movimento profissional dessas pessoas. Então escutar esses áudios, por exemplo, não tenho tempo para ler, perfeito, eu sei que já é uma desculpa, certo? Eu sei que já é uma desculpa, mas vamos lá, eu vou aceitar. Não tenho tempo para ler, beleza, mas você tem tempo para poder colocar um podcast, um áudio no seu celular, coloca fone de ouvido e fazer suas atividades diárias, meu amigo. É fundamental, principalmente vocês que são autônomos, tira ali 30 ou 40 minutos ou uma hora do seu tempo para fazer isso. É fundamental, gente, é fundamental, perfeito? Beleza, e além da leitura, além de escutar áudio, procure estar relacionado e procure se envolver com pessoas que estão na mesma visão que você. Entenda, se você não estiver envolvido ou envolvida em si com pessoas que vão elevar a sua barra, que vai fazer você se sentir uma pessoa melhor ainda, bem mais melhor do que você já é, gente, vocês não vão conseguir avançar. Porque não adianta você estar com sua saúde física bem posicionada, não adianta você estar com seus padrões mentais muito bem elevados, e não adianta você estar lendo, escutando áudio, mas rodeado de pessoas negativas, pessoas influenciadoras do mal, pessoas que não geram nexo. Gente, entenda, águia voa com águia. Deixe os pardais com pardais, deixe as galinhas com as galinhas. mas não se aproxime das pessoas que são, digamos assim, tóxica para a sua desenvoltura profissional. E Dan, como é que eu faço para identificar essas pessoas? Gente negativa, pessoas que vê problema em tudo, pessoas que simplesmente quando você fala de algo para ela, ela já cria uma situação que ela não pode. E aí você tenta incentivar, você acaba saindo de mal. Então afaste dessas pessoas o mais rápido possível e esteja próximo de pessoas que vê a vida como possibilidades e não como dificuldade, e não é direcionado para o padrão das dificuldades em si. Tá ok? Isso se chama padrão mental e vocês ouviram falar disso no início deste vídeo, tá ok? Então perfeito, então não se aproxime desse tipo de pessoa, pode causar um grande dano, um sério dano mesmo para o seu desenvolvimento. Adão, eu entendi, e quais ferramentas a mais, e quais dicas mais você pode me dar com relação à minha desenvoltura pessoal e profissional? Gente, entenda de uma vez por todas, não adianta você ter nada, é tudo disso aqui que eu falei e simplesmente não colocar em prática. Esse tópico que eu vou falar agora é um dos mais importantes. Pessoal, nada substitui a prática. Ah, eu conheci um menino chamado Thiago. Esse Thiago é um cara fenomenal, um cara super estudado, um cara que lê livro, escuta áudio, está rodeado de pessoas. É um cara, quando você para conversar com o cara, você chega e se encanta com a dicção do cara. Mas beleza, quais são os resultados dele? Nenhum. Acabou, velho. Hoje você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que você acredita que você é. Porque quando você acredita que você é aquilo e aquilo, você para de evoluir. Então você não é aquilo que você acredita que você é. Você é os seus resultados. E aí, quais são os seus resultados? Quais são os seus avanços? Sabe por que esse cara não avança? Sabe por que esse Thiago ele não conseguiu ter êxito na vida dele? Muito simples. É só um exemplo, tá, pessoal? Simples. Ele não colocou em prática. Ele estudou, estudou, buscou, buscou se tornar uma pessoa melhor, mas não colocou em prática. Então a prática é fundamental. De tudo que eu falei aqui pra vocês, se vocês não usar esse último tópico que é agora, que é a prática, vocês não vão evoluir. É claro que se eu fosse falar aqui sobre desenvolvimento pessoal, de ferramentas, dicas, estratégias, a gente ia ficar o tempo todo, a tarde toda, a noite toda falando, porque tem muitas dicas, tem muitas informações. Mas fica aqui, né? Esse aulão de desenvolvimento pessoal, onde eu expliquei claramente para vocês quais são os padrões, quais são os meios que pode levar a sua desenvoltura profissional e pessoal. Gente, fazendo isso aqui, você vai melhorar praticamente 90% dos seus resultados. Você vai se sentir uma pessoa melhor. Experimente. Comece hoje, comece agora, você está me vendo aqui. Experimente cuidar da sua saúde física. Experimente cuidar dos seus padrões mentais, experimente escutar áudios, ler livros, podcasts que vão levar a sua desenvoltura, experimente aproximar de pessoas positivas e se envolver com elas e experimente colocar em prática todos os dias, até tudo isso que eu falei aqui agora se tornar um hábito. Então valeu gente, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho. Pessoal, compartilhe os nossos vídeos. Gente, isso vai estar ajudando o crescimento do canal. Postamos vídeos todos os dias no intuito de incentivá-los, desenvolvê-los e fazer de vocês uma pessoa melhor. Porque o nosso intuito aqui é fazer com que você obtenha resultados e resultados permanentes.